Se liga na palavra. Alô, amigos do Se Liga na Palavra, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos chegando por aqui com mais uma edição do podcast Se Liga na Palavra e com um tema especial hoje, um tema muito atual, né, que é redes sociais. Caindo nas redes sociais. Eu quero aqui apresentar aqueles que estarão conosco hoje falando sobre esse assunto. Ao meu lado, o meu irmãozinho Ricardo Rodrigues. Alô, Ricardo, tudo bom? Paz.
Oi, Osmar, tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para a glória do Senhor. Demoramos um pouquinho para gravar esse, mas para a glória de Deus vai ser uma benção, tenho certeza.
Opa, e aqui com a gente também uma voz feminina, né, para dar uma suavizada aqui no nosso programa podcast, que é a nossa irmãzinha, a Laiane Pierre. Oi, Laiane, tudo bem, paz?
Tudo bem, quero desejar a paz do Senhor a todos, agradecer os comentários, inclusive de alguém que achou minha voz bonita, fiquei feliz, é isso aí.
Bom, e por falar em comentários, né, Ricardo, a gente quer agradecer aqui a grande audiência e também a interação dos amigos aí que estão participando, deixando recados. E você também pode mandar aqui sugestões sobre temas, né, para o nosso podcast, e o Ricardo tem aqui a ferramenta de contato. Qual que é, Ricardo?
É, os irmãos aí que querem comentar, dar dicas pra gente, o assunto, se vocês têm vontade, vocês podem aí acessar dentro do Facebook a página Se Liga na Palavra, então é facebook.com/se liga na palavra. Vocês também podem mandar os comentários dentro do site do soudapromessa.com.br ou ainda no www.seliganapalavra.com. Você mande lá o seu recado, o seu comentário, sua crítica, vai ser muito bem-vinda pra gente, pra glória de Deus.
Bom, eu passei aqui pro Ricardo para dar o endereço certinho das ferramentas, porque eu sou ignorante mesmo nessa questão de rede social, né? Nem Facebook eu tenho. E é esse o tema aqui, mas não foi escolhido por mim, não. Foi debatido entre a gente sobre essa questão do cristão e o seu relacionamento nas redes sociais.
Mais uma vez, um assunto super polêmico,
polêmico,
né?
Mesmo, e a gente quer que você participe aí, que você também opine, mande pra gente aqui, né, a sua visão com relação aos temas que estão sendo abordados aqui. Seja a sua visão positiva ou negativa, o importante é que você esteja interagindo com a gente. Bom, e sobre o tema de hoje é caindo nas redes sociais. Eu quero fazer a apresentação aqui com base na palavra de Deus, que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 31 e 32. Diz o seguinte: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos e nem para a igreja de Deus. Na verdade, nós vivemos hoje dentro da era da tecnologia, e ela nos cerca e faz parte do nosso dia a dia, quer queiramos ou não. O grande ponto a ser discutido é a forma como temos utilizado a internet e as redes sociais. Será que nós estamos usando a internet, as redes sociais, o computador para o bem e de uma forma saudável? Ou será que aquilo que sou quando estou online não tem nada a ver com a minha forma de ser no mundo offline? E aí, Laiane e Ricardo? Ricardo e Laiane.
Olha, então, esse tema é bem polêmico mesmo, como a Laiane diz. Mas aí vai caber para nós aqui uma análise da nossa vida, né, Osmar? Para ver, para a gente analisar o que a gente tem vivido, o que a gente tem postado, o que a gente tem curtido, quem a gente tem seguido, as fotos que a gente tem colocado, os comentários que a gente faz, se isso está de acordo com a vontade de Deus. Nós não estamos aqui novamente para criticar ninguém, né? Nós todos erramos, todos somos humanos. Nós estamos aqui para fazer uma análise, para cada um chegar no seu autoentendimento e ver o que está acontecendo, se eu estou agindo da maneira que agrade a Deus também nas redes sociais, né?
É verdade, é isso aí. Eu fiquei muito feliz com esse tema, porque mexe comigo, porque eu também sou uma usuária do Facebook. Não tenho Twitter, não tenho as outras coisas, mas uso o Facebook. E eu, com certeza, a partir de hoje, vou estar analisando o meu comportamento cristão melhor a partir de hoje.
Bom, eu não uso o Facebook, eu tenho, assim, uma certa limitação de redes sociais. Porque eu acho, assim, né, principalmente partindo pelo lado cristão, eu acredito que o contato físico, né, é onde você pode perceber o caráter da pessoa, você pode, através da palavra, né, a conversação física, ela é diferente, porque você consegue transmitir emoções de diversas formas, através dos olhos, né, através do tapa, assim, no ombro, né, Ricardo? Aí tudo bem, tá? Agora eu acho meio frio essa questão de rede social, né? Por isso eu tenho essa, digamos assim, eu não tenho muita preferência por rede social. Quando eu sugeri esse tema, eu achei que seria até, da minha parte, um tanto quanto suspeito, porque eu não uso de forma nenhuma, né? Então a minha visão talvez seja uma visão um tanto retrógrada com relação à rede social. Agora, vocês que interagem assim, o que que edifica, Laiane?
O que nós temos que abordar aqui é dois pontos, né? Sobre você dar um bom testemunho, porque quando você está usando as redes sociais, você está tendo uma identidade, você está sendo alguém ali. Então você tem que dar um bom testemunho também. Assim como você vai na igreja e dá um bom testemunho, as redes sociais também. A gente tem que dar um testemunho de cristão. E a outra ponto negativo é que nem você falou, nos tira de estarmos mais em comunhão uns com os outros, né? Fica um relacionamento mais frio. Mas, por outro lado, é uma grande ferramenta de evangelizar as pessoas, né? As redes sociais é uma grande ferramenta de nós evangelizarmos, de nós convidarmos as pessoas para participar dos cultos, das programações. Então, na verdade, nós temos que ter sabedoria da palavra de Deus para saber lidar com essa situação.
Não, e outra coisa, né, Ricardo? A gente percebe que as pessoas, elas se atêm mais na rede social do que praticamente na palavra de Deus, né? Sim. Porque, mas eu tenho lá no meu tablet ou então no meu celular um aplicativo da Bíblia, né? Só que quando você está ali lendo aquele aplicativo da Bíblia, lendo a Bíblia através do tablet ou então através do celular, você vai ver que existe uma propaganda ali ou então aparece uma outra mensagem. Isso acaba te tirando a atenção também.
Uma notificação,
um convite, né? Como é que é?
É complicado isso. Tudo que tira você do foco, né? Quando você. Eu acho que a gente tem que ser moderado em tudo, né? A palavra de Deus prega moderação em tudo que você faz, né? Então a gente tem que pensar nisso. Até que ponto a internet, a rede social, está me auxiliando, até no pregar do evangelho, na minha vida cristã. E, por outro lado, até onde isso está me atrapalhando. Então, a gente tem que pensar nisso. Se estiver mais atrapalhando do que ajudando, a gente tem que repensar o uso mesmo das redes sociais e da internet em si.
E aquela perguntinha que não quer calar. O que você anda curtindo e compartilhando?
Ai.
Esse lance é legal, né? Porque a partir do momento que eu compartilho algo que um jogador de futebol que postou, né, no seu Face, ou então um artista da novela tal, eu tô compactuando daquilo, tô sendo conivente com aquilo também, né, Ricardo?
E aí a gente já entra no que nós acabamos de ler no texto base, né? Que diz que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer para a glória de Deus. Então, é muito simples isso. Tem uma pergunta que a gente pode fazer, que é muito simples, né? Essa pergunta que a Laiane fez. O que eu devo, então, curtir e compartilhar? Imagine, então, que Jesus tenha Facebook. É só a gente pensar assim, será que isso que eu acabei de compartilhar, Jesus também compartilharia? Será que ele curtiria esse comentário que eu acabei de fazer? Se a gente começar a pensar por esse lado, a gente vai entender que se a gente faz tudo para a glória de Deus... Tudo que é contra a glória de Deus significa que as coisas que eu compartilho e eu curto não são uma afronta à glória de Deus e ao meu testemunho quanto a isso. E aí tem lá aí eu faço outra pergunta, então, Laiane. Se você fez. Então, o que é, então, que a gente tem que compartilhar? Segundo a palavra de Deus. Aí Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, justo, puro, amável e de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, nisto pensai. O que eu tenho que curtir e compartilhar tem que ser justamente isso. Tudo que é justo, que é amável, que é de boa fama. Se eu estou curtindo igual...
Você tocou num ponto legal, de boa fama, né?
Sim.
Porque às vezes a gente acaba entrando nessa de curtir lá uma foto legal e a foto às vezes não é tão moral, né?
Por exemplo, eu posso apoiar um pensamento político de alguém ou eu posso apoiar, por exemplo, um ato de vandalismo. Ah, aconteceu um ato, a gente viu aí, a gente está vivendo isso no nosso país. Aí eu apoio um ato de vandalismo. Será que isso entra aqui nesses quesitos? Será que isso é justo? Isso é puro? Isso é amável? É de boa fama? Tem virtude? Não tem? Então é contra a palavra de Deus. Então é simples, a gente pode fazer essa pergunta. Pega esse versículo de Filipenses, coloca lá no seu computador, no seu celular e olha para ele antes de postar. Se é de acordo com a palavra de Deus, você pode postar com tranquilidade. Vai ser algo que vai edificar alguém ou alguma vida com isso.
E procurando sempre manter a paz, né? A boa convivência uns com os outros, né? Facebook, as redes sociais não pode ser usada para você denegrir uma pessoa, injuriar uma pessoa mesmo, porque isso também...
Mas será que o cristão faz isso? Será que o cristão, às vezes, ele acaba expondo a sua ira, a sua cólera, a sua raiva
atrás
do Facebook?
Olha, Osmar, eu vou ser sincero com você. Eu já fui até vítima disso. Muitas vezes as pessoas postam algumas coisas assim e eu falo, gente, será que estão falando mal de mim? Será que estão com raiva de mim? Né? Então, muitas vezes a gente tem esse tipo de comportamento e foi o que mais me fez refletir esse assunto, é isso, né?
Às vezes, então, o cristão deixa de resolver aquela pendênciazinha que tem com o irmão ali na igreja, né? Ou então, pegar o telefone e ligar para ele, ó, marcar um encontro, vamos tomar um refrigerante, um suco e tal, né? Para pegar e alfinetá-lo no Facebook, quer dizer, né? Tá completamente contrário à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala alguma coisa a respeito disso, né, Ricardo?
Então. A gente tá entrando em outro tópico aqui, mas vamos emendar esses tópicos, porque tem tudo a ver. Que é assim, o tópico se chama o seguinte: que tipo de mensagem, então, você envia através dos seus posts? Seja ele lá no Facebook, no Twitter, as fotos do Instagram, o que você tem postado. E aí a palavra de Deus, nessa palavra que você disse, Osmar, a palavra de Deus diz lá em Tiago 3, versículo 8, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero.
Nesse caso, a língua vira o dedo, né?
É o dedo mortífero, nesse caso.
Bom, e ainda nesse assunto também, Jesus disse, né, que se você for ofertar alguma coisa, mas se de repente sentir que tem um irmão que tem algo contra você, sente-se com ele, converse com ele, resolva primeiro nessa questão para depois levar a sua oferta a Deus.
Tem,
né,
gente que eu falei isso e vou repetir aqui. Tem gente que considera o Facebook ou a rede social como o Muro das Lamentações.
É,
né?
Verdade.
Então, gente, nós somos cristãos, a gente não vai até o Muro das Lamentações. E aí o que acontece? Usa o Facebook para atacar, para dar indiretas, para fofocar. E aí a palavra de Deus diz o contrário. Ela diz assim, isso que o Osmar acabou de falar, é Mateus 18:15. Se o irmão pecar contra você, você vá até ele, conversa com ele, tenta se resolver. Se ele te ouvir, você ganhou o irmão.
Exato.
E a palavra de Deus está falando assim, ó, se ele pecar contra você, não é se você tiver certo ou errado, independente, você vá procurar o seu irmão. A Bíblia sempre ela prega a paz. Nós devemos ser pacificadores, homens pacificadores, né?
As redes sociais não podem gerar discórdia entre nós e nem o povo de Deus, né? De maneira alguma. E também tomar cuidado com a exposição, né? Você que posta muitas coisas, acaba se expondo, isso não é nem legal. Juridicamente falando, você pode estar dando informação para algum bandido, né? Você pode estar dando, por exemplo, estou indo para a praia, partiu para a praia. Você pode estar informando que a sua casa está vazia e pode, então, a exposição não é legal. O legal é a gente saber usar as ferramentas, as redes sociais, a tecnologia chegou até nós não temos como fugir disso. Então, o legal é a gente usar de forma saudável e aplicar a palavra de Deus nisso.
Eu acho que a gente tem que gerar isso. Porque a gente colocou aqui, a amargura produz amargura e o amor produz amor. Então, nós como cristãos, nós temos que produzir amor, não amargura, né? Quando uma pessoa ela não tem a Cristo, ela não consegue enxergar a beleza da vida e não consegue ter felicidade em nada, satisfação em nada. Se ela olha para uma pessoa que é cristã, que se diz cristã, e ela vê aquela pessoa só falando mal dos outros, lamentando.
Murmurando.
Chorando.
Ou então criticando autoridades, né? Falando mal do país, falando mal da sua cidade.
Eu lembrei de algo que o esposo da Laiane, o Silvio, fala. O Silvio falou uma vez, eu nunca esqueci, ele falou assim, cara, a murmuração é oração pro diabo, não é oração pra Deus. Mas você... Então, quer dizer, o mundo... Se o mundo é tão ruim, a gente que tem a Cristo tem que pregar isso. Que se o mundo tá tão ruim, com Cristo não é assim, com Cristo é diferente. Então a gente tem que produzir amor mesmo. Tudo que a gente fala, independente se for aqui ao vivo ou se for lá na rede social, de acordo com o que a gente posta.
Bom, vamos passar para o próximo tópico aqui do Se Liga na Palavra, né? Para você que usa muito as redes sociais... Você que gosta do Twitter, apesar que parece que o Twitter agora não tá muito em moda, assim, né?
Twitter, Ricardo? Eu não tenho, viu? Graças a Deus.
Twitter é coisa de famoso, né?
E na verdade, o Twitter não é que nem o Facebook, que você curte ou compartilha. O Twitter, você segue alguém, né? É isso.
Você posta lá o que você... as suas ideias também. Você tem um total de 140 caracteres para expressar sua ideia ou uma foto. E as pessoas que curtem o que você escreve, que são ali favoráveis àquilo, elas te seguem da mesma forma que se você compartilha da mesma opinião ou da mesma ideia de uma certa pessoa, você compartilha também.
E você falou sobre o famoso, e às vezes você que curte esse lance de Twitter, você tá seguindo aí, de repente, um cara que é muito famoso, mas você conhece apenas, assim, a fama dele na televisão. Você não conhece, na verdade, o caráter dele.
Aí o cara lançou uma ideia lá, ou então lançou uma filosofia, você...
Eu estou seguindo ele. Estou no mesmo barco, né?
Você está sendo conivente com aquele pensamento.
E é legal, eu acho legal.
É legal, né?
Não é legal. Não, é legal.
É legal refletir.
É legal a gente pensar nisso. Quem tem mais seguidores hoje em dia no Brasil são os famosos. Não só no Brasil,
os humoristas, né?
Sim. E aí, o que acontece? Nós vemos muitas pessoas seguindo esses humoristas, esses famosos, mas tem um cara muito famoso que ninguém quer seguir, né? Mateus 16 diz assim, teve um cara que falou assim, olha, todo mundo que quer vir após mim, pega sua cruz e siga-me, né?
Nega-se a si mesmo?
Foi do Twitter.
Foi o primeiro Twitter que existiu na história.
É verdade.
Só que hoje em dia, a gente tem muita gente que segue, a gente mesmo, acaba seguindo pessoas e deixando Jesus pra trás, deixando de seguir a Jesus e tudo aquilo que a gente aprendeu com ele para seguir as ideias de outras pessoas, né? E aí entra no... tem o texto do Salmo de número 1 que ele fala muito bem sobre isso. O Salmo de número 1 todo mundo conhece desde a... de criança, né?
Esperamos que sim, né?
Bem-aventurado, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Esse se assentar aí seria o seguir, né?
Sim. Aí tem três verbos aqui, né? Que a gente, três ações que a gente tem que evitar, então. Que seria o que acontece quando a gente segue alguém. Quando a gente está seguindo alguém no Twitter, se você parar para pensar, é justamente isso. Você aceita o princípio daquela pessoa. Uhum. Então, você está sendo conivente com aquilo, você está aceitando, você segue ela. Você participa da prática dela. Então, se ela está pregando a prática de alguma coisa, você está dizendo que você é a favor daquilo que ela pratica. E a outra, a união com ela. Você tem uma união, você tem um relacionamento, querendo ou não, você é um seguidor dela. Se você fala, se você vê as pessoas falando assim, ah, eu sou seguidor de tal pessoa, eu estou
seguindo. Na
verdade,
você está assumindo o comportamento dela como o seu também. Né? Se o comportamento dela não for baseado na palavra de Deus, o seu comportamento também não vai ser.
Aí não adianta falar assim, ah, mas eu só pego o que é bom lá, gente. Por favor, né?
Vamos passar para o próximo tópico agora, Ricardo e Laiane. Vida online e vida offline. Quando abandonamos o que está ao nosso redor para enfiarmos a cara no celular, tablet ou computador. Legal esse tema.
Eu gostei muito desse negócio de vida offline e vida online. É. Isso aqui a gente tem que meditar. Como que você é offline e como você é online.
Esse lance aqui que a gente está falando a respeito do... enfiarmos a cara no celular, até comentávamos antes da gente começar aqui o nosso programa, que existe um bar em São Paulo que para que o cliente evite estar manuseando o celular, porque hoje você pode perceber isso, às vezes você está assim numa rodinha, numa sorveteria lá e tal, né? Tem 3, 4, 2 estão ali com a cara enfiada no celular, né? No Facebook, e fica até chato ali a convivência, né? Você não, um fica ali, se aquele não tem celular, não tem Facebook, ele fica ali vagueando, né? Fica à deriva, né? Então esse bar, ele adotou a seguinte ideia, ele mandou confeccionar os copos são irregulares, para que o copo fique apoiado, né, para que o copo fique em pé, tem que o celular apoiar o copo. Então, se você retira o celular, o copo cai. O copo de cerveja, o copo de bebida e tal, né? Eu achei uma proposta bacana. Então, você não pode usar o celular naquele momento que você está ali com os amigos. E hoje está difícil, hoje está dessa forma, né?
Só para a gente transformar isso em números aí, só para a gente ter uma ideia, tem um estudo aqui que foi feito, um relatório publicado no primeiro semestre de 2013 por uma agência norte-americana. Diz que os brasileiros ficam, em média, mais de 27 horas por mês conectados à internet em seus computadores, sendo que mais de 36% desse tempo é gasto nas redes sociais.
Mas somos o segundo país, os Estados Unidos é o primeiro, né?
Tem uma outra conclusão de um estudo que mostra que os brasileiros ficam mais tempo conectados do que a média mundial. Então, quer dizer, a gente já tá chegando, a gente já tá ganhando, infelizmente. Então, ou felizmente, né? Depende de como a gente usa isso. Mas, ó, diz aqui, 64% da geração do milênio brasileira tem smartphone e ficam 7 horas online por dia. Uma hora a mais que a média mundial. É muita coisa.
É um vício, é uma dependência, né? Você cria, você fica dependente daquilo. Você precisa daquilo. Tem gente que vai no automático, na hora que liga o computador, ele automaticamente ele já entra no Facebook, entra nas redes sociais.
Tem pessoas que chegam na empresa, ela abre a porta e simultaneamente já liga o computador, né?
É. E na verdade, o que a gente tem que ver com essa ideia de redes sociais é o que isso tem a ver com o meu comportamento cristão, né? Como eu, cristão, me comporto nesse meio todo aí, cibernético, né? Quando fala online, offline, nós estamos tendo uma identidade, nós estamos sendo alguém, nós estamos dando um testemunho, nós estamos passando alguma coisa para alguém. Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? No testemunho que a gente está dando, no nosso comportamento. A gente tem que aprender a se comportar nas redes sociais. Isso eu falo por mim também. Por isso que eu tô amando participar desse programa hoje, porque eu estou aprendendo muita coisa e a partir de hoje eu vou mudar algumas coisas também.
Essa identidade que você comentou, a gente não pode mudar o que a gente é quando a gente entra.
Com certeza.
Existe isso que a gente estava comentando aqui. Existe esse pensamento, uma falsa ideia de segurança quando você posta lá na sua casa um pensamento seu. Dá a impressão que ninguém tá vendo, né?
Você tá de cristão disfarçada.
Só que tudo que você posta na internet, tudo que você publica lá, é uma extensão de você mesmo. Não é uma máquina, não é uma representação de você. É você mesmo dando a sua opinião. Então, tudo que eu faço na internet tem que se refletir naquilo que eu acredito na minha vida. A vida real é a internet também, né? E aí tem essa questão do tempo. Tem um versículo lá de Efésios 5, 16 e 17, que às vezes dá a impressão de que a gente está falando que a gente é contra você entrar no Facebook, no Twitter, no Instagram. Não, eu sou usuário, eu entro todos os dias mesmo. Só que a gente tem que pensar em quanto isso está, a gente está dando de tempo para isso, quanto a gente está dispondo do nosso tempo para isso. A palavra de Deus diz assim, que a gente tem que ser sábio, e não como os ignorantes. Nós temos que remir o nosso tempo, porque os dias são maus. Então, remir o tempo quer dizer aproveitar o tempo. É difícil a gente pensar que alguém fique a tarde inteira, o dia inteiro no Facebook postando coisas lá pro reino de Deus, né?
Então, lendo a Bíblia
e compartilhando versículos com os irmãos. Então, a gente tem que parar para pensar quanto tempo eu tenho disponibilizado da minha vida para Facebook, para Twitter, e quanto tempo eu tenho disponibilizado para o ensino da palavra, para eu aprender.
Até que ponto isso prejudica a minha vida de orar, de ler a palavra, né? E de estar na igreja. A gente tem que analisar o quanto isso prejudica, né?
Isso se a gente fica à toa na internet a tarde inteira ou o dia inteiro, a gente está sendo ocioso, né? E a Bíblia condena, a gente não pode ser ocioso, ficar perdendo o nosso tempo, sendo que a gente está vivendo os dias que são maus, né? Então,
que é o que a gente tem que aproveitar, né?
E pregar o evangelho.
E há um versículo também que diz que em tudo sede conhecido diante de vós a vossa moderação. Né? Então, não há nada de aquilo que o Ricardo acabou de falar agora. Ninguém é contra a rede social, mas que você saiba usar com ponderação, né? Usar de forma equilibrada, porque tudo aquilo que excede, aquilo que é exagerado, seja até alimentação, qualquer coisa, faz mal, né?
É verdade. E pensar, né? Qual é o papel do jovem cristão no mundo moderno de hoje? Qual é o papel, né? Se não evangelizar, se não dar um bom testemunho. Então, nós temos que pensar nisso, mudar as nossas atitudes online ainda hoje, se possível.
É isso aí, moçada. A gente abordou aqui o tema sobre caindo nas redes sociais no nosso podcast de hoje, né? Lembrando a todos que este podcast pode ser ouvido ou baixado nos sites www.seliganapalavra.com, www.soudapromessa.com.br ou também na www.redegospelhits.com.br. Não deixe de acessar, com moderação, é claro, e curtir a nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/seliganapalavra. Tem também e-mails para você mandar aqui as suas dúvidas, as suas sugestões, né? É seliganapalavra@hotmail.com. Vai ser um prazer a gente estar aqui recebendo aí a sua mensagem, o seu contato. Ricardo, o próximo tema ainda não foi, né, inspirado, né? Mas nós estamos já pensando sobre alguma coisa legal para o próximo programa. E você manda aqui para a gente, então, a sua sugestão para os endereços já mencionados.
Amém. É isso aí, galera. Vou deixar um abraço para todo mundo aí que está nos ouvindo. E lembrando sempre aí, usar com moderação a internet, as redes sociais, elas podem ser bênção ou maldição na nossa vida. Vamos guardar isso no nosso coração e fazer uma reflexão aí. Deus abençoe a tua vida e fica com Deus.
Amém, é isso aí. Também agradecer a todos que estão nos ouvindo, dizer a vocês que essa palavra seja para edificar a sua vida, para você refletir, para todos nós refletirmos e lembrar aquele conselhinho, né, galerinha de Deus, que Paulo nos deixa: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém?
Amém, amém. Um abraço pro Ricardo, Laiane, né, e a gente conta com você no próximo
Se Liga na Palavra.
Conexão Se Liga na Palavra.